Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos continuar a conversar com o sociólogo José Soeiro sobre o teatro do oprimido.
Já que o senhor está a falar, fala do teatro do oprimido, organiza o teatro do oprimido e é como sociólogo e dramaturgo, eu queria lhe falar numa coisa que sempre me impressionou bastante no antigo regime. Eu venho da alta burguesia, mas sobretudo depressa me misturei com a população, o povo, a raia em miúda, como dizia o Fernão Lopes. E como sou doente, em breve foi na base da pirâmide social que eu fiquei e permaneci. Portanto, do mais alto para o mais baixo. Sobretudo a partir do 25 de Abril. Eu nasci doente da cabeça. E uma coisa que eu reparava, quando ainda era criança, os meus pais tinham criado, os meus avós tinham criado, servido. Eu orava para elas e impressionava-me. Porque era uma servidão doméstica tão grande, que elas não tinham voz ativa. Isso impressionava-me bastante, a opressão em que elas viviam. Isso faz-me lembrar aquela frase da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, corria esta frase. O que é o terceiro Estado? Tudo. E o que é que ele tem sido até agora? Nada. Portanto, esta opressão da servidão doméstica que me impressionava tanto, e mais ninguém na minha família ficava impressionado, era só eu, eram bem tratadas, mas eram completamente oprimidas, era uma classe completamente oprimida no tempo de Salazar. Tem francas relações e semelhanças com o oprimido em si e todas as situações.
Sim. Sabes que há um dos grupos que o Boal fez no Brasil, um dos grupos que ele constituiu, chama-se Marias do Brasil, chamava-se, penso que já não existe. Eu cheguei a ver a peça delas e era um grupo de teatro oprimido de trabalhadoras domésticas e que tiveram uma luta muito importante pela, o que elas chamam, a carteira assinada, pronto, pelo reconhecimento do contrato. E uma das coisas muito bonitas que uma das muitas histórias desse grupo é de uma dessas mulheres, trabalhadoras domésticas, que começou a fazer, pronto, que começou a participar no grupo. A peça era sobre, pronto, era uma cena de serviço doméstico numa casa, etc. E então elas, pronto, quando foram apresentar a peça, prepararam-se, vestiram-se, tal, arranjaram-se, não sei o quê, e há uma delas que antes da apresentação ficou muito emocionada e começou a chorar, e o Boal não estava a perceber porque é que ela estava assim, porque é que ela estava tão emocionada. E ela disse-lhe que eles iam entrar em cena, ela estava a preparar-se, e que olhou ao espelho e pela primeira vez não viu uma empregada doméstica. Viu-se a si própria enquanto mulher, enquanto atriz, num outro papel. E muitas vezes o teatro tem essa possibilidade também, ou seja, de nos pôr a fazer outros papéis diferentes dos papéis em que a sociedade de classes, em que a sociedade marcada por grandes desigualdades e opressões, que é como a sociedade em que nós vivemos, nos quer confinar. Todos nós, quando nascemos, pelo sítio onde nascemos, pela classe onde nascemos, pelo género com que nascemos, pelas condições que temos, muitas vezes somos colocados e confinados a certos papéis sociais. Sim. E o teatro também nos permite sair desses papéis. E essa descoberta daquela mulher que, de repente, toda a vida foi olhada e, portanto, passou a olhar-se como uma empregada doméstica e, portanto, como uma criada, como uma pessoa, uma criada de servir. Mas e, de repente, ela ter sobre si própria projetada uma outra imagem, uma outra visão, isso em si mesmo já é transformador, porque é nós, e o teatro oprimido também é muito sobre isso.
Olá, José.
Olá, tudo bem?
Qual é o quadro de valores pelo qual se rege na construção das suas peças?
Ui, então, as nossas peças são peças coletivas, ou seja, nós até o, como é que te chamas, desculpa? Francisco, o Francisco estava a dizer, disse que eu era dramaturgo, e eu não me vejo como dramaturgo por uma razão muito simples. Eu nunca escrevi eu sozinho uma peça, né? Aqueles dramaturgos que estão, escrevem... Não, ali o que é que nós fazemos? Nós levantamos histórias que nós vivemos e a partir de episódios nós depois vamos recriar a peça juntando esses episódios, às vezes mudando um pouco, ou seja, nós não temos que reproduzir exatamente as experiências tal como as vivemos, mas nós vamos construindo as peças a partir de um trabalho coletivo. Isso também no caso do teatro oprimido e noutras formas de teatro. E nada contra os dramaturgos que escrevem peças incríveis, sei lá, há dramaturgos absolutamente maravilhosos e geniais e que eu adoro, mas na lógica do teatro oprimido, como conta muito o processo, as peças vão sendo construídas a partir das nossas vivências e nós vamos coletivamente, fazemos uma dramaturgia coletiva e também uma encenação coletiva. Nós não temos um encenador ou uma encenadora, ou seja, nós enquanto grupo vamos afinando o que é que queremos dizer, fazemos exercícios, claro, alguns de nós que têm se calhar mais experiência vão propondo exercícios ou vão, mas é, portanto, é difícil dizer o quadro de valores. Há uma coisa que eu acho que se pode dizer sobre o teatro oprimido, que é, e usando outra vez uma referência do Boal, que é um teatro dos oprimidos, ou seja, é o teatro feito pelas pessoas que estão a viver aquelas situações de opressão, sejam elas quais forem, pelos oprimidos, ou seja, nós não fazemos histórias, nós não nos substituímos às pessoas que estão, de algum modo, a viver aquelas situações, ou seja, nós estamos a fazer sobre problemas que nos preocupam, que nos dizem respeito. Posso não ser eu a viver aquela situação, mas eu tenho alguma relação com aquele problema. Então, por exemplo, nós não vamos fazer uma peça como se fôssemos palestinianos que estamos a ser vítimas de um genocídio em Gaza. Mas podemos fazer uma peça sobre como é que nós, em Portugal, podemos combater o genocídio em Gaza, mas estamos a fazer a partir do nosso lugar. Ou seja, nós podemos trabalhar todos os temas, mas nós não vamos fazer peças a partir de um lugar que não é o nosso, digamos assim. E posso, por exemplo, na peça da habitação, eu tenho uma casa que estou a pagar ao banco, fiz um empréstimo, portanto, eu não estou a viver aquela situação específica daquela peça, que é uma pessoa que tem uma casa alugada e cuja renda vai subir. Mas há pessoas no grupo que estão, e eu entro na peça porque nós temos essa experiência enquanto grupo. E por isso, o quadro de valores é difícil responder, mas o Boal tem esta frase que é: o teatro oprimido é um teatro dos oprimidos, pelos oprimidos, ou seja, feito pelos oprimidos, não são atores profissionais que não têm nada a ver com aquela realidade que estão a representá-la, não são as próprias pessoas que têm uma relação com aquela realidade que estão a representá-las, e para os oprimidos, na medida em que o teatro oprimido também procura apresentar-se em espaços onde estejam as pessoas que estejam a viver aquelas situações. E é por isso que o Boal dizia uma frase muito engraçada e até polémica, ele dizia, a propósito do teatro oprimido, ele dizia: o teatro pode ser feito por qualquer pessoa, até por atores. E o teatro pode ser feito em qualquer lugar, até nos teatros. E a lógica do teatro oprimido é muito essa: é democratizar os meios de produção teatral para que toda a gente possa usar a linguagem do teatro, que é uma linguagem humana por excelência, a capacidade de nós nos observarmos em ação, ou seja, nós sairmos de nós próprios para nos vermos de fora. E essa linguagem do teatro é uma linguagem humana que todos possuímos, alguns fazem disso a sua linguagem profissional, mas todos nós temos a linguagem do teatro. Então, a lógica do teatro oprimido é: todos nós podemos fazer teatro e podemos utilizar o teatro para pensar sobre os nossos problemas e para também transformar os nossos problemas, porque a lógica do teatro oprimido não é só apresentar uma história fechada, é, apresenta-se uma história, mas depois as outras pessoas que estão a ver a história vão entrar na história para ensaiar como é que podem mudá-la. Eu depois posso-vos contar, se houver tempo, posso-vos contar duas histórias que explicam o nascimento do Teatro do Oprimido e o nascimento do Teatro Fórum, para explicar um pouco como é que funciona, porque são histórias engraçadas. Mas vamos a mais perguntas. Obrigado.
Olá, Sr. Professor José Soeiro.
Olá, tudo
desculpa,
bem?
Desculpa o atraso.
Nada, tudo bem.
E perguntar-se, Sr. José Soeiro, Sr. Professor, se conhece o Grupo Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de Matos e se conhece, encontra algumas semelhanças entre o Teatro Oprimido e o Grupo Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de Matos, a que eu pertenço enquanto ator.
Maravilhoso. Então, eu estava a comentar com a Maria, precisamente, que eu nunca vi uma peça ao vivo, mas eu vi o documentário do Rui Simões, o Teatro dos Sonhos. Já vi há muitos anos e pronto, e é muito bonito e acho que sim, que tem muito a ver com o teatro oprimido. Pode não ser exatamente, ou seja, pode não seguir exatamente os mesmos métodos, as mesmas técnicas, etc. Mas há pelo menos três coisas em que é comum. A primeira é que é teatro. E o teatro, os exercícios que se fazem no teatro são muitas vezes os mesmos, seja em companhias profissionais, seja no teatro comunitário, no teatro amador, ou seja, são os jogos para ativar os nossos sentidos. Então, nisso, claro, todas as formas de teatro têm algo em comum. Mas, em segundo lugar, também é a ideia de que o teatro é uma linguagem que todos possuímos e nós não precisamos de ser artistas profissionais para podermos fazer teatro. E não estou a dizer que o grupo de teatro aqui não tenha artistas profissionais, não estou a dizer que não tenha, mas a lógica do teatro, aliás, o Boal dizia também, assim, tinha uma frase engraçada, que eu gosto muito das pessoas que dedicam a sua vida à arte, mas gosto mais daquelas que dedicam a arte à vida. E a lógica do teatro oprimido, tal como o teatro que é feito fora do campo das companhias profissionais de teatro, de atores profissionais que fazem disso a sua profissão, nisso eu acho que tem muito a ver o teatro que aqui é feito, o teatro comunitário, o teatro, todas as formas, se quisermos, de todas as práticas teatrais cuja preocupação fundamental não é serem parte de um campo profissional, mas é envolverem outras pessoas na experiência do teatro, na experiência transformadora do teatro. E depois, também acho que, do que eu conheci, não sei se funciona assim, mas também me parece que, no vosso caso, também existe uma lógica muito, se quisermos, participativa, transformadora, no sentido de se procurar que não seja só aquilo de que fala o teatro que é diferente, mas o próprio processo ser diferente, no sentido de ser um processo mais participado, mais igualitário, mais colaborativo. Eu dizia que no Teatro Oprimido nós fazemos essa dramaturgia coletiva, essa encenação coletiva. Eu sei que aqui, tanto quanto eu sei, vocês têm encenadores profissionais, mas há uma lógica em que todos vocês participam de alguma forma, se eu bem percebi, na própria escrita das peças, na própria criação. Então vocês não são só os corpos que interpretam o que um encenador, o que um dramaturgo escreveu e o que um encenador pensou de pôr em cena, mas vocês são também criadores dessas peças, não são apenas intérpretes, atores profissionais que interpretam o que outros pensaram, mas essa divisão de papéis também parece que, tal como no Teatro Oprimido, no vosso grupo estão mais diluídos e todos são, de alguma forma, co-criadores das vossas peças. Se eu percebi bem, também tem um bocadinho assim. Obrigado.
Olá, boa tarde, sou José. Antes de mais, é um prazer ter um conterrâneo lá de cima do Norte, eu sou do Porto.
É, então somos de conterrâneos.
De Miragaia.
De Miragaia?
Sim.
Ah, uau.
Não tinha pronunciado lá, não tinha pronunciado no Porto, mas olha. Eu vou buscar um termo assim um bocado, digamos, na parida, que é, eu sou nascido após a Revolução, não tenho orgulho de ser da liberdade, não. Não sou do termo Salazar nem nada. Acho que o termo Revolução seriam uns termos para ser falado como peça ou como termo do teatro oprimido. E porquê?
Acho que sim. Acho que o período da Revolução, eu não a vivi, não é? Eu tenho 40 anos, portanto, nasci 10 anos depois de 25 anos.
Nasci em 75.
Pois, mas já depois também.
Pois, foi pós-revolução.
Tu és um filho do processo revolucionário.
Sim, sim.
Mesmo.
É que eu nasci, era para nascer em África, por acaso, por acidente.
Já tinham vindo para cá, estás. Pois.
Vim para cá muito cedo.
É assim, eu não vivi, mas o que eu vejo, por exemplo, há muitos documentários sobre a Revolução, sobre o processo revolucionário, também há alguns livros, e eu acho fascinante, e acho que tem imenso material para fazer peças, filmes, porque os períodos revolucionários são períodos em que as pessoas, em que a história realmente, as pessoas sentem que a história não está escrita e que está nas mãos delas. E isso é muito bonito quando nós pensamos assim, olha, nós é que vamos decidir como é que as coisas vão funcionar. Vamos partir, de certo modo, nunca é assim, mas vamos partir quase da página em branco, não é? E se fôssemos nós a imaginar o país que queremos? Então, o período da Revolução é muito bonito porque as estruturas anteriores tinham desabado e estava tudo em efervescência a pensar, e agora como é que fazemos? Como é que nós nos organizamos? Precisamos de creches. Como é que nós nos organizamos para que haja creches? Os patrões fugiram. Como é que nós vamos autogerir a empresa? As terras estão vazias. Vamos ocupar e como é que vamos criar uma unidade coletiva? Como é que nós vamos fazer a reforma agrária? Mesmo nas escolas, as velhas hierarquias colapsaram. Mas como é que vai ser? Como é que nós vamos inventar o ensino de novo? E claro que nisto, como em qualquer processo, quando se está a inventar tudo e a experimentar e nessa efervescência, há coisas que se fazem bem e outras que se fazem mal. Mas esse momento em si mesmo da revolução, que é o momento em que tudo está a ser criado e, para usar a expressão de um revolucionário francês, o momento revolucionário é o momento em que nenhum homem de Estado pode dizer a um cidadão: mete-te nos teus assuntos, porque todos os assuntos passaram a ser de todos. E isso é a democratização máxima. É, de repente, tudo passa a ser nosso assunto. De repente, a política invade a vida no sentido mais pleno de nós pensarmos como é que vamos fazer, como é que nos vamos organizar. Então, eu acho que esse momento da revolução é um momento fecundo para se fazer peças, para se fazer documentários, para se escrever romances, porque são momentos de invenção, de criatividade, são momentos em que as fronteiras do possível se expandem, em que parece que praticamente não há nada que seja impossível. Ou seja, acho que é um momento de imaginação em que as pessoas acreditavam que tudo era possível, e isso é muito bonito e inspirador. É nós dizermos: não, é, vamos ver, depois se calhar não é, mas esse momento eu acho que é muito, muito bonito.
Queria lhe colocar uma questão: o que é a opressão?
Isso é uma grande questão também.
De uma forma,
olha, há um texto do Julián, de um amigo, um grande amigo meu, em que ele tenta caracterizar como é que se pode definir a opressão. É muito complicado, eu diria, mas no fundo ele ensaia uma definição que eu não vou conseguir reproduzir totalmente. Podemos dizer assim, de forma um bocadinho simplista: a opressão é a situação em que não há um diálogo no sentido equilibrado entre duas pessoas, porque há alguém que, pertencendo a um grupo que tem mais poder, consegue exercer esse poder sobre o outro de modo a retirar benefícios desse exercício de poder. Isto pode ser uma definição possível da opressão. Ou seja, a opressão não é só um sentimento. Por exemplo, o Boal dá um exemplo. Porque é que a opressão não é só um sentimento? Tem alguma coisa mais de objetivo? Tem que haver uma relação de poder real que está a ser exercida. Tem que haver grupos sociais que tenham poderes desiguais e uns estão a utilizar o seu poder sobre outros para retirar benefícios. Por exemplo, numa oficina de teatro oprimido, na Suíça, o Boal perguntou às pessoas situações em que se sentissem oprimidas. E há uma pessoa que diz: eu sinto-me oprimido cada vez que um pedinte me pede dinheiro. Ora, isto não é propriamente uma opressão, porque... Quer dizer, o pedinte não é uma pessoa que esteja a exercer um poder sobre a pessoa a quem está a pedir dinheiro. Então, ele pode se sentir desconfortável, mas não é um oprimido, no sentido em que não pertence a um grupo com menos poder do que outro em relação a alguém, né, e de quem estejam a tirar benefícios, para usar esta definição. Ou, por exemplo, na Índia, numa oficina sobre também teatro oprimido, enfim, coloca-se a questão: na Índia ainda há muito o sistema de dota, há um sistema patriarcal muito forte em que há uma dominação muito grande dos homens sobre as mulheres, etc. E há uma pessoa que, perante uma situação de violência de um marido sobre uma mulher, ela diz qualquer coisa como: mas eu não sou oprimida, porque ele está a fazer isso, mas eu mereço, ou ele está a bater no que é dele, assim, mas uma dessas expressões assim, pronto. Ou seja, também não são só as próprias pessoas, nem sempre as pessoas oprimidas têm, precisamente por serem oprimidas, nem sempre elas se apercebem das relações de opressão em questão. Portanto, não é um mero desconforto, nem é uma coisa que dependa em absoluto de uma avaliação subjetiva só. Tem alguma dimensão mais objetiva, mais material. Agora, as opressões podem ser baseadas em muitos fatores de desigualdade, mas eu diria, uma opressão existe sempre que existe uma desigualdade e uma hierarquia entre grupos, uma relação desigual, uma relação desigual de poder e alguém que beneficia dessa relação desigual de poder. Acho que é uma... Mas é assim, é muito difícil de fazer uma definição. São boas ou são más? Pronto, isso, por exemplo, isso é uma não, isto é uma excelente questão. A opressão também não é uma questão moral. O Brecht dizia, não nos interessa saber se o poder, por exemplo, numa questão laboral, não nos interessa apenas saber se o patrão é simpático no modo como exerce o seu poder ou se é antipático no modo como exerce o seu poder. O que nós queremos questionar é porque é que existe esse poder. E, portanto, a questão da opressão não é os oprimidos são muito boas pessoas e os opressores são más pessoas. Não. Os oprimidos podem ser tão más pessoas como os opressores. Pode haver pessoas que são oprimidas no seu trabalho ou que são oprimidas enquanto mulheres, enquanto pessoas... Então, a opressão não é, ah, os oprimidos são os bons e os opressores são os maus. Não, não é uma questão moral. Porque, assim, eu posso ser muito simpático enquanto homem e, no entanto, estar a extrair vantagem da minha posição de homem em relação a uma mulher. Posso ser muito simpático e muito querido. Mas as opressões dependem das relações de poder, lá está. Então, mas isto é só porque, por exemplo, o Brecht tem, alguns de vocês estão nos grupos de teatro, e o Brecht, para mostrar como as relações de poder não dependem apenas de nós sermos mais simpáticos ou menos simpáticos, muitas vezes ele põe as personagens mais opressoras a serem personagens extremamente simpáticas. Mas o facto de serem simpáticas não quer dizer que não estejam a exercer aquele poder. Vamos imaginar um chefe que é altamente opressor, mas que é uma simpatia de uma pessoa. Às vezes até é mais difícil lidar com um opressor simpático e boa pessoa do que com aquele opressor malvado, que não sei o quê, não é? E, portanto, a questão da opressão não é também uma questão moral, nem é uma questão de sermos mais ou menos delicados. É uma questão da relação de poder que se estabelece. Imagina que há um polícia, sei lá, para dar um exemplo qualquer, uma violência policial, ela está a bater-te, mas está a ser extremamente simpático. O que é que adianta? Não é? Pronto, mas acho que já fiz perceber o meu ponto.
Olá, José Soeiro, boa tarde. Bem-vindo. Gostava de saber, o que diz as revoluções dentro das instituições, etc., dentro da escola, das fábricas, etc., tudo isso, e a revolução do 25 de Abril, em que se começou tudo de novo, quase. Eu gostava de saber, na sua opinião, acha que pode haver revoluções todos os dias? E acho porque partir sempre do zero para construir, à partida ficará tudo destruído, não é?
Claro.
Então
eu acho que não, no sentido em que nós precisamos de uma certa continuidade das instituições, não é? Há mudanças que demoram tempo a fazer, a consolidar. E por isso é que a revolução, tal como a paixão, se quisermos, são momentos excepcionais. Ninguém pode estar no pico da paixão sempre, porque senão fica completamente desestruturado no seu cotidiano. A revolução no sentido de um acontecimento que muda qualitativamente as coisas. O Lenin, que era um revolucionário russo, ele falava de revoluções como saltos, são saltos. Nós não conseguimos, a história não funciona, não está sempre a dar saltos. Mas há momentos em que dá saltos. E esse momento do salto, da mudança qualitativa, é o momento da revolução, o momento de uma aceleração do tempo histórico. E, portanto, é um momento de desestruturação e de reconstrução. Depois há o momento de consolidação das coisas, não é? Agora, eu acho que nós podemos ter todos os dias uma atitude revolucionária no sentido de termos todos os dias uma vontade que o mundo se transforme. Mas quem viveu, eu não vivi a revolução, os meus pais viveram a revolução. O que eles contam da revolução, realmente aquilo é assim, era impossível ser sempre aquele ritmo, porque é um ritmo excepcional, não é? E eu comparo um bocadinho numa relação quando uma pessoa está apaixonada e quer estar 24 horas com outra pessoa e fica tudo para trás e o cotidiano fica todo estruturado e nós estamos super apaixonados. Depois há um momento em que a relação vai ter que se consolidar com o resto das coisas que estão à volta, não é? Mas é bom que comece com esse momento. E a revolução eu acho que é isso. Acho que é esse salto, essa transformação.
Eu penso que esta pergunta faz sentido. Peço desculpa se não fizer, mas pronto, acho que não é ser demasiado intrusiva, espero eu. E então, a ideia é tentar perceber como é que o seu trabalho de sociólogo, que está inerente também ao trabalho do Teatro do Oprimido, não é? Como é que é visto, como é que é aceite, no mundo académico, ou seja, junto de instituições que poderão ter representatividade. Sim. Na própria crítica que o seu trabalho. Sim. Pretende elaborar.
Olha, eu ainda vou descobrir um bocadinho, porque eu estou agora a iniciar uma experiência, uma fase nova também da minha vida, que é ser professor. Pronto, entrei agora, vou começar a dar aulas e vou ver como é que a instituição académica reage. Mas as instituições também são contraditórias, também têm dinâmicas contraditórias. Então, por um lado, por exemplo, a academia tem vindo cada vez mais a reconhecer, por exemplo, as práticas artísticas, nomeadamente o teatro, como formas de construir conhecimento, como formas de intervenção, como métodos de investigação. Há muitos trabalhos agora sobre a investigação através das artes. Porque as artes, a criação artística, a experiência estética, produz conhecimento. Ou seja, nós podemos produzir conhecimento através das práticas artísticas.
Perdão.
Diz, força.
Eu sou licenciada em Educação e trabalhei o ensino pela arte nas minhas aulas. E mais do que uma experiência, o que a arte proporciona é uma vivência.
Claro.
É uma vivência de expressão pessoal, de claro. Intimidade, de autoconfiança.
Sim.
De
todo. E é um conhecimento, como é um conhecimento que mobiliza os sentidos e o corpo, é um conhecimento, de certo modo, mais completo do que o conhecimento apenas abstrato e intelectual. Embora eu valorize também muito esse tipo de conhecimento, e acho que é importante, mas o que eu acho interessante no teatro, e no teatro no contexto da academia, da investigação, etc., é o facto de ser um conhecimento menos... centrado apenas numa parte de nós e no caso do teatro, o teatro mobiliza tudo, não é? Mobiliza todos os nossos sentidos, mobiliza o movimento, a voz, o olhar, enfim, todo o pensamento, a palavra, se for um teatro que tem texto, não é? Que tem palavra. Portanto, é uma forma mais completa, de certo modo, de relação com a realidade, que não dispensa outras formas de conhecimento, mas que eu acho que permite essa relação com a realidade. Então, eu diria que, pronto, ou seja, acho que há cada vez mais uma aceitação dentro da academia das práticas artísticas como formas de conhecimento e como também métodos de disseminação de conhecimento, de ensino, de pedagogia, mas, por outro lado, nós sabemos que a academia é muito conservadora também, e também existe hoje uma lógica muito capitalista na academia, que é só valorizar o conhecimento, formas de conhecimento que são artigos em revistas científicas indexadas, não sei o quê. Então há uma lógica de capitalismo académico hoje que tende também a desvalorizar processos mais lentos, mais complexos, e nós, as coisas mais transformadoras muitas vezes são, exigem o seu tempo, exigem formas de atenção que não são compatíveis com o tempo acelerado do produtivismo académico que hoje existe no mundo da investigação, nas universidades, etc.
É a diferença entre aprender, educar e formar, não é?
José, com muita pena que a gente se despede, sim, porque temos limitações de tempo e julgo que também terá algumas. Foi um grande gosto tê-lo aqui entre nós.
Um gosto para mim também.
Em nome da Rádio Aurora Outra Voz, mais uma vez um grande bem-aja.
Obrigado.
Obrigado nós.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.